segunda-feira, janeiro 11, títulos do Portugal em Direto, Cláudia Aguiar Rodrigues.
Hoje, no Portugal em Direto, vamos conhecer a história de Rodney Gomes, um jovem cabo-verdiano que veio para o Norte à procura de um futuro. Em Beja, cerca de 200 alunos da escola secundária de Serpa, que assistem às aulas enrolados em mantas, protestaram hoje de manhã na rua contra o frio que sentem nas salas de aula. Hoje entraram em vigor as reduções nas portagens nas antigas CUT.
São temas para desenvolver já a seguir então no Portugal em Direto, edição desta segunda-feira, Antena 1 em simultâneo com a RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Portugal em Direto, edição da jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues.
Foi um não redondo ao frio que se ouviu esta manhã em Beja. Cerca de 200 alunos da escola secundária de Serpa, que assistem às aulas enrolados em mantas, protestaram hoje de manhã na rua contra o frio que sentem. É uma situação que se arrasta há anos e que se deve às más condições do estabelecimento de ensino, que tem infiltrações e onde falta o isolamento térmico, Paulo Nobre.
Como todos os dias, os alunos da escola secundária de Serpa trouxeram mantas e cobertores. Hoje recusaram ir às aulas, protestaram à porta da escola.
Passamos muito frio, então temos que levar os cobertores, senão não conseguimos estar concentrados nas aulas.
As mãos estão geladas, os dedos estão quase congelados. Isto é muito difícil.
Chega a estar mais frio dentro das salas do que cá fora.
Cerca de 200 alunos do secundário concentraram-se nesta manifestação com cartazes e pedidos.
Descongelem o dinheiro é para o governo, para ver se algum dia destes fazem obras na escola, porque estamos à espera há muitos e muitos anos.
Pelo frio, pela falta de obras, por tudo isto, Beatriz Luís explica o protesto.
Organizámos este protesto com o objetivo de permanecermos todos à porta da escola e recusarmos a entrar enquanto não houver condições adequadas para permanecermos aqui, porque não conseguimos concentrar-nos nas aulas.
Um protesto que recolheu solidariedade de Francisco Oliveira, diretor da Escola Secundária de Serpa.
Claro que tem razão, porque a escola é uma escola que tem 44 anos, nunca foi requalificada.
Também os professores, como Cristina Simão, percebem o descontentamento dos alunos.
É difícil ensinar, de facto, porque é difícil que eles estejam motivados para aprender, é difícil que eles estejam dispostos, é difícil que eles estejam confortáveis, é difícil, de facto.
Da porta da escola, os alunos marcharam até à Câmara Municipal, foram recebidos pelo vice-presidente Carlos Alves.
A Câmara Municipal de Serpa está solidária com esta luta que vocês estão hoje aqui a fazer. Mas esta luta devia estar a ser feita junto ao Ministério da Educação em Lisboa, porque esta obra da escola secundária de Serpa é a responsabilidade do Governo Central.
Até a quarta-feira, os alunos mantêm o protesto, avaliam depois novas formas de luta.
Com frio é mais difícil de aprender, uma manifestação que apelou a melhores condições dentro das salas de aulas. E o Algarve já tem a funcionar um hospital de campanha para doentes com Covid-19. Foi instalado pelo Centro Hospitalar e Universitário em apenas 24 horas. No Portimão Arena tem capacidade de acolher 100 camas. O CUH Arena é o espaço que funciona como serviço de retaguarda, permitindo manter a capacidade de resposta aos doentes não-Covid e que procuram as unidades de saúde. Entretanto, hoje é ativada uma estrutura de apoio numa unidade hoteleira de Alvor, também em Portimão, e com capacidade para cerca de 1000 pessoas, destinada a descongestionar e a aliviar o internamento hospitalar e também a acolher idosos que tenham de estar em isolamento. Mário Antunes.
Em menos de 24 horas já chegaram ao hospital de campanha no Portimão Arena os primeiros 9 doentes Covid. A estrutura com capacidade para 100 camas abriu depois de ativada a fase 4 do plano de contingência do Centro Hospitalar Universitário do Algarve. Ou seja, quando se atingiu 80% da capacidade máxima de internamento para Covid nas unidades de saúde da região.
Neste momento ele já é necessário porque as capacidades em termos de internamento dentro do hospital estão neste momento esgotadas e, portanto, vamos trazer para aqui os doentes que necessitarem. Também serve para dar apoio, obviamente, a doentes fora da região, não é? Porque, como sabem, a situação não está fácil em sítio nenhum.
Ana Castro, presidente do Conselho de Administração do CHUA, esclarece os modos em que o hospital de campanha está a funcionar. É uma unidade de retaguarda que permite manter capacidade de resposta aos doentes que procuram estruturas de saúde aliviando a pressão sobre o SNS no Algarve.
Esta estrutura tem capacidade para 100 doentes, com camas articuladas, com quartos individuais, com enfermarias, e tem uma área para doentes críticos que permite monitorizar doentes que possam, de alguma forma, descompensar e ter que ser transferidos para o hospital a necessitar de outro tipo de cuidados. Portanto, são doentes que eu diria a necessitar cuidados hospitalares, mas menos complexos, que irão ficar aqui e que serão tratados durante o seu episódio de Covid e que depois esperemos que daqui saiam com alta para as suas casas.
A gestão clínica, o tratamento de doentes, fica sob a responsabilidade das equipas médicas, de enfermagem e auxiliares do centro hospitalar, mas está previsto um reforço de contratação de recursos humanos. Estrutura implementada em 24 horas num trabalho conjunto entre equipas do SUA, da Câmara de Portimão e da Autoridade de Proteção Civil, com apoio da ARS do Algarve. Entretanto, hoje, abre também um outro equipamento para descongestionar o internamento hospitalar. Uma estrutura de apoio de retaguarda numa unidade hoteleira de Alvor, Conselho de Portimão, com capacidade para cerca de 1000 pessoas.
Poderá ir até cerca de 1000 doentes internados, no fundo, para descongestionar aquilo que é o internamento hospitalar e situações que tínhamos em algumas estruturas residenciais para pessoas idosas que tenham que estar em isolamento e não seja possível fazê-lo nessas mesmas estruturas.
A estrutura que abre portas hoje, lembra o Presidente da ARS do Algarve, Paulo Morgado, é para descongestionar o internamento hospitalar e acolher idosos que tenham de estar em isolamento.
Aliviar o internamento hospitalar é então o objetivo da estrutura de apoio instalada numa unidade hoteleira. Controlar os números é o objetivo da autarquia da Câmara de Lobos, na Madeira, que criou uma plataforma que tem como objetivo monitorizar a distribuição de casos de Covid-19. É uma decisão tomada na sequência da entrada do Conselho na lista de risco muito elevado. Patrícia Casaca.
É um instrumento que tem por objetivo facilitar as medidas de combate à pandemia.
A Câmara desenvolveu uma plataforma que poderá georreferenciar os casos positivos no nosso concelho, uma plataforma muito importante, porque poderá dar dados no que concerne ao número de casos por freguesia, onde é que estão esses casos positivos, e isso para nós é muito importante no apoio às populações infectadas.
Pedro Coelho, presidente da autarquia de Câmara de Lobos, diz que não se trata apenas de uma plataforma de análise estatística, mas sim uma forma de direcionar o apoio corretamente.
Esta plataforma, mais do que uma análise estatística dos resultados, é uma plataforma que nos dará informações úteis no sentido de que medidas podemos tomar no futuro, ou seja, se eu souber que tenho uma determinada zona um número de casos muito elevado, a Proteção Civil Municipal pode tomar um conjunto de medidas específicas para aquele sítio, sem ter, porventura, que ter uma atitude abrangente em todo o concelho.
Registro de casos positivos, correlação dos contactos dos casos positivos, casos recuperados, são algumas das informações a registar. Pedro Coelho considera fundamental esta informação para a ação concreta da Proteção Civil Municipal, mas com respeito pela privacidade de cada um.
Não querendo saber se é o senhor A, se é o senhor B, para nós isso não é relevante, e a privacidade para nós terá sempre que ser respeitada, mas terá que compreender que, como autoridade de proteção civil, era uma ferramenta que podia ser usada, deveria ser usada, e nessa linha estabelecemos contactos e somente estamos à espera do parecer, porque obviamente tem muito a ver com o Regulamento Geral de Proteção de Dados.
A plataforma aguarda parecer da Direção Regional de Saúde. Câmara de Lobos passou no fim de semana para Conselho de Risco Muito Elevado na transmissão da Covid-19. A autarquia mandou, por isso, suspender o atendimento presencial nos serviços municipais e nas freguesias a partir desta segunda-feira. Foi decidido também adquirir mais tablets e computadores para apoiar o ensino à distância, caso venha a ser necessário.
No primeiro confinamento, nós adquirimos alguns suportes informáticos e fizemos, na passada sexta-feira, um levantamento junto das escolas no sentido de perceber se há mais necessidades no que concerne à aquisição desses equipamentos uma vez que não sei o evoluir da situação.
Pedro Coelho, autarca de Câmara de Lobos, o concelho com cerca de 36 mil habitantes, está na lista dos concelhos de risco muito elevado na transmissão da Covid-19.
Câmara de Lobos na lista de risco elevado, numa altura em que a palavra de ordem é travar os contágios. Nos Açores, a Associação Empresarial do Pico está insatisfeita com a redução de voos da Azores Airlines com Lisboa. A companhia aérea está a realizar apenas uma viagem por semana entre o continente e a Ilha do Pico. Os empresários reclamam, pelo menos, que sejam reajustados os voos interilhas. Ricardo Freitas.
A Azores Airlines vai realizar apenas uma viagem por semana entre Lisboa e o Pico, um corte que se deve sobretudo à fraca procura resultante da crise provocada pela Covid-19. O presidente da Associação Empresarial do Pico reconhece a necessidade de ajustar a oferta à procura. Rui Lima reivindica, no entanto, uma alteração dos voos interilhas para que os passageiros com saída ou com destino ao Pico não sejam prejudicados nos dias em que não há voos diretos.
Compreendemos que há menos procura. A nossa crítica ou a nossa frustração neste momento é com o corte não se ter ajustado as ligações da Ponta Delgada, o que resulta num tempo de espera de 12 horas, não, 12 reais. Sempre superior a 6, 7 horas, mas em 2, 3 dias da semana atinge as 12 horas de espera em Ponta Delgada.
O empresário recorda que há dias, por exemplo, em que os passageiros embarcam de manhã na Ilha do Pico, mas só conseguem chegar a Lisboa ao final da noite.
Não faz muito sentido, nos dias que se corre, termos estado 12 horas no aeroporto de Ponta Delgada à espera de um voo de ligação para o destino final.
Em resposta a estas críticas, a SATA explica em comunicado que houve necessidade de ajustar a oferta nesta e noutras rotas servidas pela companhia. A SATA admite que há dias em que a ligação do Pico a Lisboa via Ponta Delgada obriga uma escala mais demorada, mas lembra que nem sempre é possível encontrar boas soluções para todos os passageiros de todas as ilhas.
Soluções que são necessárias para quem precisa de viajar. E a partir de hoje, o município de Moimenta da Beira tem uma equipa no terreno para prestar ajuda a quem está em isolamento por causa da Covid-19. A equipa de apoio é formada por um elemento da ação social da autarquia, um psicólogo, um profissional de saúde, em colaboração com agentes da GNR. O presidente da Câmara de Moimenta da Beira diz que o número de pessoas infectadas com Covid e os contactos de risco têm crescido no concelho. Há mais de 200 de casos positivos. Por isso, José Eduardo Ferreira diz que esta equipa vai ser uma ajuda preciosa para quem não pode sair de casa para fazer coisas tão básicas como adquirir bens de primeira necessidade ou até medicamentos.
As pessoas são informadas de um dia para o outro que precisam de ficar em confinamento domiciliário quando lhes é determinada uma medida de isolamento profilático. As pessoas não estão preparadas ou podem não estar preparadas para cumprirem em boas condições esse isolamento. E, portanto, se não tiverem uma ajuda imediata, acontece-lhes uma de duas coisas. Ou cumprem o isolamento profilático em más condições, o que nós não queremos que aconteça, ou pura e simplesmente são impelidas a incumprirem a obrigação de se manterem em casa, por exemplo, para adquirirem bens de primeira necessidade, sejam medicamentos, seja alimentação, sejam outros bens.
Esta equipa multidisciplinar está já a fazer os primeiros contactos junto da população que está em isolamento, para assim averiguar quem precisa de ajuda imediata.
Esta equipa entrará em contacto, de preferência diariamente, com todas as pessoas que estejam a cumprir o confinamento. E desse contacto telefónico resultará uma maior ou menor necessidade de intervenção da equipa. Quando a necessidade for maior, nós interviremos mais. Quando não existir necessidade nenhuma, ótimo, as pessoas ficam, em qualquer caso, com a possibilidade de ligarem à equipa sempre que entendam. Mesmo não ligando e em intervalos regulares, a equipa fará contactos de preferência com todas as pessoas que estejam a cumprir isolamento profilático.
Uma equipa de apoio em Moimenta da Beira para ajudar quem está em isolamento foi criada para minimizar a possibilidade de contágio no concelho e ajudar a quebrar as cadeias de transmissão do vírus. Entraram hoje em vigor as reduções nas portagens nas antigas CUT. Os principais beneficiários são as pessoas que vivem e trabalham no interior do país. Quem trabalha no interior diz que os descontos sabem a pouco. Não vão ter muito impacto no bolso das empresas e da população, Lourdes Dias.
Os descontos entraram em vigor à meia-noite e são aplicados a quem vive e trabalha essencialmente no interior do país e que utiliza com frequência as ex-CUT. O pacote de descontos aprovado pelo governo refere que há redução de 25% a partir do 8º dia de utilização no mesmo mês. Há também desconto no valor da portagem para transportes de mercadorias, 35% durante o dia e 55% à noite. O mesmo desconto aplica-se ao transporte coletivo de passageiros. O presidente da Associação Empresarial de Castelo Branco e membro da Comissão de Utentes contra as Portagens na A25, A24 e A23, José Gameiro, diz que a redução no valor das portagens praticamente não se vai fazer sentir.
A medida traz alguns descontos, mas traz descontos depois de um conjunto de passagens que dificilmente é atingido pelas pessoas que residem, pelas pessoas que estão na região, pelas empresas. O desconto não chega às pessoas.
José Gameiro sublinha que é necessário pôr em prática a medida aprovada no Parlamento por proposta do PSD e que prevê descontos imediatos de 50%.
Aquela medida que nós e que foi aprovada na Assembleia da República de, para já, de 50% imediato sobre todas as passagens e não após a 8ª passagem. E depois o que nós pretendemos é um caminho curto até à abolição total, ou seja, até à reposição daquilo que tínhamos quando as autoestradas ou as CUTs foram construídas.
O presidente da Associação Empresarial de Castelo Branco diz que não entende por que razão a lei está para apreciação no Tribunal Constitucional.
Não entendemos porque é que há uma lei que é votada na Assembleia da República, é promulgada pelo Presidente da República e depois desconfiamos dessa lei. Então, mas porquê? Só porque não é do agrado do partido que votou contra e que está no governo? Eu penso que não augura bons desenvolvimentos para a frente.
José Gameiro chama a atenção para o que está a acontecer na vizinha Espanha.
É curioso até como é que assistimos a notícias vindas a público há poucos dias de que Espanha se prepara para levantar as portagens de uma série de vias que tinha portajadas também. E nós aqui é ao contrário. Quer dizer, não podemos, quando elas foram construídas, à partida, sobre o mesmo programa de diferenciação, sobre o mesmo programa de desenvolvimento das regiões mais desfavorecidas.
Reduções nas portagens das antigas CUT, em vigor desde hoje, descontos beneficiam essencialmente o interior do país.
Portagens mais baratas nas antigas CUT, mas que não chegam a todos, é uma redução que para muitos é insuficiente. Dentro de um mês e meio começa a funcionar a nova ponte que vai ligar os concelhos de São João da Madeira e de Oliveira das Meis, no distrito de Aveiro. A ponte vai substituir uma velha travessia, uma ligação antiga, estreita, que está degradada e que não permite a circulação em condições de segurança de veículos ligeiros e também de pesados. O presidente da Câmara de São João da Madeira, Jorge Sequeira, diz que a nova ponte dos Moinhos vai facilitar a vida às dezenas de empresas instaladas na região.
Do lado de São João da Madeira, a ligação é à zona da Devesa Velha, uma zona com muitas empresas, e é um ponto de acesso também à zona industrial das travessas da nossa cidade. Aquela travessia é muito utilizada e, por outro lado, facilita muito a vida às pessoas de São Roque.
A Ponte dos Moinhos é uma obra de responsabilidade dos dois municípios, São João da Madeira e também de Oliveira de Azeméis. O autarca Joaquim Jorge diz que a obra é um bom exemplo do entendimento entre os municípios vizinhos e que tem já outros projetos na manga.
É um excelente exemplo de dois concelhos que têm um passado em comum, têm uma ligação histórica profunda, fazem parte da mesma Associação de Municípios de Terras de Santa Maria e que têm, quer no plano institucional, quer no plano de cooperação, um relacionamento absolutamente extraordinário e irrepreensível. E estamos neste momento a trabalhar já num outro projeto que é um projeto que diz mais respeito e que é mais importante para o município de São João da Madeira, que tem a ver com uma ligação da zona industrial das Travessas a esta mesma freguesia de São Roque, em Oliveira das Meias.
A nova ponte dos Moinhos, que vai trazer mais fluidez e segurança à circulação automóvel entre Oliveira de Azeméis e São João da Madeira, custou às duas autarquias 150 mil euros.
Os genes africanos, quer do norte do continente, quer da região subsaariana, estão presentes na composição da população portuguesa há muitos séculos. Se é evidente que a comunidade africana em Portugal é mais expressiva no sul, não deixa de ser verdade que há africanos do norte a sul do país. Hoje, vamos conhecer a história de um africano no norte, Rodney Gomes, cabo-verdiano, estudante em Guimarães.
Cheguei cá numa cidade de Portugal que fica situada no norte, há muito frio, não estava acostumado com as temperaturas tão baixas, então aquilo foi... Foi muito tempo para adaptar-me ao clima do norte. E depois também, como tinha chegado atrasado, porque sempre temos problemas com vistos em Cabo Verde, cheguei atrasado, foi um pouco difícil de se enquadrar com o sistema de ensino e para ficar ao pé de igualdade de todos os meus colegas.
O Conselho do Seixal vai ter mais locais de voto para as eleições presidenciais. A autarquia quer acautelar a segurança dos que vão votar a 24 de janeiro, mas está também preparada para o voto em mobilidade e em garantir transporte aos que precisem. Paula Verã.
Um desdobramento de mesas de voto de modo a evitar aglomeração de pessoas. A autarquia do Seixal pretende que os cerca de 140 mil eleitores sintam segurança para votar nas presidenciais. Manuela Calado, vereadora da Câmara Municipal, explica o que está a ser feito no concelho.
Nas últimas eleições tivemos cerca de 129 mesas eleitorais e este ano, portanto, tivemos que desdobrar algumas delas. Vamos passar para 142 mesas eleitorais, que estamos a prever o número de eleitores de 140 mil, mais ou menos.
Com a descentralização das mesas de voto, é natural que alguns dos eleitores deixem de votar na mesa habitual, mas a autarquia está já a tratar de alertar para eventuais mudanças e garante mesmo transporte em caso de necessidade.
Pode acontecer, imaginemos, uma família, marido e mulher, a mulher votar num sítio e o marido terá que ir votar num outro sítio, o que não era usual antes desta situação, não é? E, portanto, nós vamos fazer uns flyers de divulgação e vamos também tentar, quer com as juntas de freguesia, também com a Câmara Municipal, ter aqui alguma flexibilidade no meio de transporte. Imaginemos pessoas com uma certa idade que votavam naquele local e agora está num outro local e, portanto, podem não ter mobilidade e, portanto, nós também estamos a equacionar essa possibilidade de podermos ter aqui algum auxílio de transporte se for necessário, não é?
As medidas de apoio às eleições presidenciais não são apenas para o dia 24. A Câmara Municipal do Seixal tem respostas para o voto antecipado e recolha de porta a porta, explica a vereadora Manuela Calado.
Nós também vamos ter nos serviços centrais da Câmara 5 mesas de voto, portanto, para aquelas pessoas que vão votar em mobilidade, e também estamos já a fazer os procedimentos no caso das pessoas se inscreverem, por imaginemos que estão doentes, que não podem vir votar, também já estamos a desenvolver todos os procedimentos para podermos ir à casa das pessoas fazer a recolha do voto.
Mais locais de voto no Seixal para garantir segurança a todos os que vão votar nas próximas eleições presidenciais.
Medidas de prevenção para que todos os que pretendam votar nas presidenciais o possam fazer, mas em segurança. O Teatro Municipal de Vila Real já tinha apresentado o programa de espetáculos para os primeiros 3 meses deste ano, que vão agora ter de ser reagendados. Esta semana, o país deve entrar no novo confinamento e em cenário de pandemia. As fragilidades da cultura ficam a descoberto. Ricardo Araújo é o diretor artístico desde 2014 deste teatro e é o nosso convidado de hoje. Olá, bem-vindo. Este será certamente um grande desafio, o maior desafio que o teatro enfrenta, manter vivos os palcos sem público ou com pouco público na plateia, não é assim?
Bom dia, sou o Rui Araújo. Sim, este é
o período mais difícil na vida do teatro, que tem já 17 anos, e obriga a uma reinvenção permanente e uma capacidade de resposta também num prazo de tempo bastante mais curto do que era habitual. Temos a vontade de fazer esse esforço, não só porque para artistas e equipas técnicas é importante que tenham a possibilidade de continuar a apresentar o seu trabalho e ter os seus rendimentos, mas também nos parece importante para a população da cidade e do concelho e da região ter, durante esse período difícil da vida nacional e mundial, ter a possibilidade de ter contacto permanente com a criação artística e a claro. Nossa vida não ser totalmente interrompida.
Rui Araújo, é diretor de um teatro de arquitetura moderna, que é também uma homenagem à guitarra portuguesa. Tem duas salas de espetáculo e durante todo o ano costumava ter a agenda cheia. Rui, o mês de janeiro já estava preparado, não é assim? Com vários Sim. espetáculos a acontecer em teatro, cinema?
Sim, temos uma programação regular prevista. Agora, com o confinamento, é confirmado, como tudo indica que sim, haverá novamente uma recalendarização de alguns dos espetáculos.
Ainda não houve tempo para fazê-la?
Nós, na verdade, temos um plano B já em previsão, porque já temíamos que pudesse acontecer alguma coisa deste género em janeiro. E vamos tentar recalendarizar dentro do próprio trimestre, mais para o final de fevereiro, março, se as condições permitirem, se não, nos meses seguintes. Em todo o caso, a programação deste trimestre foi já feita contando com restrições do ponto de vista do calendário e horários. A programação está agendada para dias e horários que são compatíveis com o estado de emergência, como ele vinha a ser implementado até dezembro. Havendo agora confinamento, claro, em janeiro são adiados os espetáculos que sejam necessários.
Muitos artistas pensam e estão a desenvolver novas formas de trabalho. A hipótese do online nunca foi considerada neste teatro, pois não?
Só pontualmente. Não pensamos que... E de resto é o que está a acontecer a nível nacional. As pessoas perceberam que se esgotou rapidamente essa solução, porque não substitui aquilo que é um espetáculo ao vivo. Há alguns vídeos que são interessantes e que podem ser perfeitamente demonstrativos do trabalho dos artistas e que podem ser em si experiências também estéticas muito, muito interessantes, mas regularmente não nos parece que seja uma solução. A nossa aposta é no espetáculo ao vivo, cumprindo todas as regras que sejam necessárias e possíveis, e se tivermos que interromper por algumas semanas, não nos parece que seja isso que é o mais grave. Contando que de seguida possamos voltar àquilo que era já a normalidade possível nos meses de novembro e dezembro, com regras apertadas, mas perfeitamente compatíveis com uma experiência estética ao vivo que de resto as pessoas estavam a aderir com interesse.
Há o slogan do qual o Rui Araújo partilha: é seguro ir ao teatro, e há a esperança que no verão este teatro já possa de alguma forma ir para a rua. É isso que já tem mais ou menos delineado?
Sim, o slogan reflete aquilo que é uma apreciação séria e responsável das equipas de programação dos teatros do país. Nós implementamos um conjunto de regras e há um conjunto de comportamentos por parte dos artistas, técnicos e público que diminuem fortemente a exposição ao risco de contágio. E, portanto, quando dizemos isso, não é só como um estímulo um bocadinho otimista para as pessoas participarem, é porque estamos conscientes que isso é verdadeiro. Por outro lado, temos esperança que possamos, a partir de fevereiro, março, manter uma programação de auditórios, como vinha acontecendo desde outubro a dezembro, que tem a lotação das salas reduzidas em cerca de 50%, mas mesmo assim permite uma vivência cultural cotidiana muito interessante e importante para as comunidades. E no verão, acreditamos que o ar livre será já até talvez um pouco mais suavizado em termos de restrições do que foi o verão anterior, em que foi possível também implementar um programa de ar livre com as várias artes, desde teatro, dança, música, claro, que é mais fácil, cinema, e portanto queremos que no verão seja possível até implementar um conjunto de projetos de criações originais que temos encomendadas a vários artistas nacionais para acontecer ao ar livre.
Era disso mesmo que queria falar, porque o espetáculo tem de continuar. O Rui já tem esses espetáculos programados. Pode-nos levantar um bocadinho o pano desses conteúdos?
Sim, é um projeto que decorre sob o título Palavras Cruzadas e que procura criar espetáculos que utilizem a palavra poética ou literária em cruzamento com outras disciplinas artísticas, a música, a dança, o teatro. Os textos ou os temas são de índole patrimonial daqui da região, autores ou temas que sejam caros e representativos da cultura transmontano-douriense. Os artistas a quem foram encomendados os trabalhos são de todo o território nacional e, em alguns casos, também com artistas aqui locais. Os espetáculos decorrem também ao ar livre em sítios de interesse patrimonial aqui da cidade. É um projeto que é conjunto com a Câmara Municipal de Bragança, de Sabrosa e a Fundação da Casa de Mateus, que começará os primeiros passos ainda em março, em interior, e tem a sua grande expressão nos meses de verão, de junho, julho e agosto.
O Rui Araújo é um dos fundadores da revista Periférica e, de certa forma, mantém ainda hoje um posto de observação da vida do quotidiano através de um blog. É um blog de crítica social, Os Canhões de Navarone. É um blog com muitos anos, assim como esta revista Periférica. Se não me engano, foi há 20 anos que foi fundada, mais ou menos?
Sim, ela foi fundada em 2002. Teve um período de atividade de 4 anos.
E a crítica final... é a crítica mordaz. Encontramos tanta crítica política, cultural neste blog e pergunto-lhe se usa a palavra como arma.
Sim, frequentemente. Sempre que há algum impulso, algum estímulo externo que me leva a comentar a vida social ou política do país. A revista era uma revista cultural, antes de mais, e literária, e pronto, passaram muitos dos escritores que hoje são nomes importantes da literatura portuguesa, e tinha uma vertente também forte de crítica social, de crítica da sociedade. O blog passou a existir no final da revista e herdou essas componentes. É um blog também com uma parte ligada a arte, tem textos literários dos meus livros ou impressões do cotidiano e depois continua a ter essa parte cidadã de intervenção e de diálogo com a sociedade e com a política que se vê.
Estes Canhões de Navarone têm a ver com o filme, não é? O título de um filme?
Sim, a revista tinha rubricas e secções intituladas a partir de filmes, de acordo com as suas temáticas e com as suas áreas, e eu nessa revista tinha uma coluna de crítica um bocadinho mais ácida e pareceu-nos que Os Canhões de Navarone traduzia esse lado bélico da intervenção que eu fazia na revista e ficou como título para o blog, embora nem sempre o que escrevo no blog seja com esse pendor bélico.
Sendo o Rui, acima de tudo, um observador, é o diretor artístico de um teatro com uma relevância nacional, pergunto-lhe, para terminar, qual o impacto que esta pandemia terá na cultura e que desafios se impõem para o futuro?
Tem um impacto económico muito forte na comunidade artística e em todos os serviços que tem a sua atividade em volta na apresentação do espetáculo, tem um impacto muito forte, que deve ser resolvido não necessariamente por via da programação artística, mas por via de um enquadramento dos apoios sociais e do estatuto, da própria carreira dos artistas e dos técnicos, que está talvez em altura de se encarar isto de uma forma que proteja as pessoas como outros trabalhadores de outros setores. Na parte artística propriamente dita, claro, há uma uma adaptação que os artistas, mais do que ninguém, estão disponíveis a fazer. E estes meses foram uma prova disso. Há uma disponibilidade muito grande de dialogar com aquilo que são as regras necessárias, mas ao mesmo tempo a criação pode também sofrer algum estímulo com estes tempos novos que a sociedade vive. Eu creio que já está a acontecer um pouco, mas no futuro vamos ter talvez algum espelho deste período refletido na própria criação artística.
Muito obrigada, Rui. Muito obrigada por ter participado neste Portugal em Direto. O momento é de exceção, mas até pela incerteza suscita muitas questões aqui respondidas pelo diretor de teatro de Vila Real, Rui Araújo. Alguns africanos procuram a Norte novos rumos de vida e uma oportunidade de futuro. Vamos agora conhecer a história de Rodney Gomes, cabo-verdiano, tem 20 anos e chegou a Guimarães em 2018. Veio para frequentar o curso de Engenharia Industrial na Universidade do Minho. A repórter Ana Gonçalves falou com um jovem que sentiu dificuldades, sobretudo na adaptação ao clima do norte do país.
A Rodney Wilson Batencourt de Gomes, tenho 20 anos. Estou cá na Universidade do Minho a fazer o curso de mestrado integrado em Engenharia e Gestão Industrial.
E porquê a escolha da Universidade do Minho?
A Universidade do Minho, sempre vi pelas minhas pesquisas, este Cabo Verde é uma universidade extremamente a grande nível em relação a Portugal e a Europa. E sendo em Cabo Verde não lecionado o curso, que é esse curso que eu queria fazer, escolhi a Universidade do Minho, porque é situado também numa cidade com... onde a nível de custo é mais razoável comparando com as outras grandes cidades de Portugal.
O Rodney veio da Ilha de Santo Antão, mal terminou a escola secundária, teve direito a uma bolsa do governo cabo-verdiano. Como é que foi há 2 anos quando chegou à universidade? Qual foi a diferença ou as diferenças que encontrou entre aqui a universidade e a cidade de Guimarães e a sua ilha?
A primeira coisa que foi mesmo que achei um pouco até que fiquei um pouco desequilibrado em relação ao ensino secundário, é claro que a universidade, o nível de complexidade é maior. Cheguei cá numa cidade de Portugal que fica situada no norte, há muito frio, não estava acostumado com as temperaturas tão baixas, então aquilo foi muito tempo para adaptar-me ao clima do norte. E depois também, como tinha chegado atrasado, porque sempre temos problemas com vistos em Cabo Verde, cheguei atrasado, foi um pouco difícil se enquadrar com o sistema de ensino e para ficar ao pé de igualdade de todos os meus colegas.
E depois a adaptação com os colegas, a integração aqui na cidade?
Isso veio com o tempo, porque já quando cheguei já encontrei todos os meus colegas no nível mais avançado, né? E então eu tinha que estudar muitas coisas, muitos apontamentos que tinha para trás. Então só no início do segundo semestre é que consegui fazer mais amizades, consegui enquadrar-me com o grupo e criar o meu próprio meio de estudo.
O Rutne ainda tem mais 3 anos pela frente. Quando acabar o curso, quer fazer o quê? Quer ficar cá? Quer voltar para Cabo Verde?
Em relação a isso, eu até ainda tenho um pouco que pensar, porque depende das condições que vai se encontrar o país, as hipóteses de trabalho daqui a 3 anos ou 4 anos, quando terminar o meu mestrado, não sei.
E contacto com a família? Já teve a oportunidade de os rever presencialmente?
Não, a minha família em Cabo Verde ainda não consegui os ver, porque ainda não fui, por falta de oportunidades. E todos nós sabemos a situação que estamos a viver. Há poucas hipóteses para viagem e quem conseguir evitar o máximo até é bom. A única família que eu consigo ver é o meu tio, que vive cá na França, quando tem férias. E dá para aproveitar, vou lá ter com ele, já dá para sentir-me em família, né? E tentar-me aliviar um pouquinho dos estudos.
Viagens mais complicadas nesta altura, ainda assim Rodney procura o aconchego familiar. E hoje celebra-se o Dia Internacional do Obrigada. E neste dia o mote é dizer obrigado às pessoas das quais se gosta ou demonstrar um agradecimento por gestos. Mas a maior parte das pessoas desconhece o dia do obrigado. Foi isso mesmo que o repórter Joaquim Reis registou nas ruas de Coimbra.
Tanto quanto é possível apurar, é pelo menos desde 2016-2017 que o 11º dia do ano, ou seja, este 11 de janeiro, é o Dia Internacional do Obrigado. Tudo terá começado nas redes sociais com a lembradura de uns quantos que achavam estar o ato de agradecer a perder-se nos tempos que correm. Para os mais céticos, que já surgiram com críticas, tudo não passará de mais uma conspiração das companhias de cartões e postais de boas festas e aniversários para aumentarem as vendas. Na rua, um obrigado faz sempre sentido, segundo Fábio, Sara, Carlos, Rosália e Tito, que até desconheciam a existência deste dia.
Não sabia. Acho que é bom para as pessoas. Tem que ter educação, dizer obrigado, agradecer às pessoas. Acho que é um dia que deve comemorar.
Fica sempre bem?
Fica sempre bem para a gente.
Não sabia, não tinha noção.
Acha que há necessidade?
Sim, o obrigado é sempre uma coisa importante, devemos sempre fazer. Devemos sempre agradecer às pessoas, portanto, acho que é importante.
É boa educação?
Acho que sim. E é interessante existir esse dia.
Não sabia, não. Mas pronto, acho que é muito bom a gente dizer obrigado para todas as pessoas.
É uma questão de educação?
É educação. Acho que é uma grande educação dizer obrigado para as pessoas. A maior parte se esquece. Mas pronto, não beberam chá em pequeninos, não?
Não fazia ideia.
É importante?
Acho que sim, porque devemos agradecer.
Uma questão de educação?
Exatamente, sim.
Não fazia ideia.
É importante?
Até não é. Eu acho que em tudo na vida o importante é a gente saber dizer obrigado. É isso e pedir desculpa. Acho que são duas coisas fundamentais.
Boa educação.
Exatamente, sobretudo.
Thanks, danke, toda, gracias, shukran, merci, arigato, grazie. Obrigado. A educação fica sempre bem e em tempos de pandemia, em que, em vez de um distanciamento sanitário, nos brindaram com o distanciamento social, esquecendo serem os humanos seres sociais, então a gentileza de um obrigado é algo imprescindível. Por isso, já agora, obrigado.
Neste dia e em todos os dias diga obrigado, criando um hábito, quem sabe, a manter pelo ano inteiro. Obrigada por ter estado aí, desse lado.
Termina o Portugal em Direto, edição da jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues. O Portugal em Direto regressa amanhã, terça-feira.